A Comissão de Viação e Transporte da Câmara criou uma subcomissão para tratar da conclusão das obras públicas inacabadas no país. E quem vai nos dar outras informações a respeito, explicar como será o trabalho dessa subcomissão, é o presidente do colegiado, o deputado Sérgio Vidigal, ele que é do PDT do Espírito Santo. Deputado, muito bom dia. Prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Como é, senhor?
Bom dia. Também é uma honra muito grande estar aqui presente para poder falar um pouquinho sobre essa subcomissão.
Pois é, como obras inacabadas, né? É um problema que a gente já tem aí bastante grave, até porque, em muitos casos, os municípios acabam tendo problema de escassez de recursos, enfim, uma série de questões que são que acabam causando esse problema aí da interrupção de obras. Como é que será o trabalho do colegiado nesse sentido, deputado?
Olha bem, a princípio a gente estava acompanhando o levantamento que o TCU estava fazendo sobre as obras inacabadas ou paralisadas, e juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Uhum. E o Brasil hoje nós temos mais de 14 mil obras ou paralisadas ou inacabadas. E essas obras representam um valor de investimento que já foram feitos na ordem de 144 bilhões de reais. Uhum. Primeiro, muitas dessas obras, inclusive, estão até obsoletas, porque há tanto tempo que estão paralisadas, né? E a gente está levantando quais são as principais razões, as motivações que essas obras realmente estão paralisadas ou inacabadas. Lógico que essas obras, algumas são executadas diretamente pelo governo federal, uhum, outras executadas por governos estaduais e outras executadas por governos municipais. Para você, uhum, ter uma ideia, só obras do PAC, nós temos mais de 2.290 obras paralisadas ou inacabadas. E as motivações são várias, desde a falta de recurso, de projeto executivo mal feito, de questionamento feito pelo Tribunal de Contas da União sobre a execução da obra. O que, que nós queremos com isso? Nós queremos com isso construir uma proposta, levantando as principais razões, para que a gente possa realmente criar mecanismo para que obras como essas, primeiro que elas possam serem retomadas, uhum, né? Isso é fundamental. E segundo que casos como esse possam não acontecer mais. Buscar quais são os mecanismos, se o problema é de licitação, se o problema é do projeto executivo, se o problema é realmente a falta de repasse de recursos por parte do governo federal. Uhum. Então, a gente quer fazer um levantamento e dar prioridade a todas as obras quando forem colocadas como obras prioritárias por parte do governo federal, seja através de convênio de execução própria, realmente elas possam ter começo, meio e fim.
Ou seja, levantar as causas dessas paralisações para poder justamente atacá-las, né?
Exatamente. Uhum. Né? Seja através de legislação, uma legislação mais eficiente, mais dinâmica, menos burocracia, de forma que essas obras possam ser retomadas, até porque, imagine você, nós estamos vivendo hoje uma crise muito grande, também na construção civil. Uhum. E o desemprego da construção civil foi um crescimento absurdo nos últimos anos. E lembrando que a retomada dessas obras, primeiro, ela vai retomar a geração de trabalho, emprego e renda. E segundo, são obras importantes e necessárias para a população. Nós temos nessas obras, obras de infraestrutura, como obras de rodovia, ampliação, recuperação. Temos, uhum, obras de unidade de saúde, de UPAs, creches, escolas, uma série de obras importantes para a população e que hoje estão paralisadas e já tem aplicado 144 bilhões de reais com risco, inclusive, de perder esses recursos, né? Porque se ficar muito tempo paralisada, acaba degradando a obra que iniciou naquele momento.
Agora a Câmara se debruça sobre a questão da nova lei de licitações. E uma das questões aí colocadas lá é a questão do seguro, né? Só acho que essa a questão do seguro aí pela questão das obras, né? O seguro que pode ser utilizado para evitar essas paralisações, ou seja, a empresa, suponhamos que a empresa que foi contratada, venceu a licitação, quebrou ou não tem condição de tocar a obra, então existe o seguro para poder financiar isso pela nova lei de licitações que está sendo discutida aqui no Congresso. Só acredito que isso pode ser uma solução para poder a gente ter um quadro melhor aí nessa questão de obras, do andamento das obras no país?
Olha bem, esse pode ser um dos instrumentos, né? Até porque a lei de licitações ela precisa de várias reformulações. É uma lei, uhum, muito antiga, né? E, inclusive, essa questão do menor preço em obras tem que tomar muito cuidado com isso, porque menor preço não significa melhor qualidade.
Melhor qualidade, né?
E lembrando que muitas empresas, por não ter nenhum tipo de critério de participação das licitações, tem muitas empresas que não têm a mínima estrutura para poder realmente participar e, às vezes, ganham uma obra com um desconto absurdo.
Uhum.
E como o valor da obra se faz pelo valor global,
sim,
e não pelo valor unitário de cada ação, isso faz com que muitas empresas, usando de má fé, botam um valor melhor para o início da obra e aquela parte que ela já está disposta a não executar, ela coloca um valor bem abaixo de fato que poderia ser exequível. Então, eu acho que esse é um dos instrumentos. Temos outros instrumentos também. Eu acho que a necessidade e a responsabilidade do executivo, ao licitar uma obra, é ter um projeto executivo definitivo e não um projeto que faça alterações a todo momento. E a outra questão é que o próprio Tribunal de Contas da União precisa ser mais ágil na hora de analisar uma obra que ele determina que pare por alguma motivação. Nós temos obras que o Tribunal de Contas da União demora 6, 8, 10 meses, um ano. Eu vou dar um exemplo de uma obra do Espírito Santo, o Aeroporto de Vitória. O Aeroporto de Vitória começou em 2002, a obra, 2003, me perdoe. E o que aconteceu? O Tribunal de Contas da União fez um questionamento e demorou 6 anos para autorizar uma nova licitação do Aeroporto de Vitória. Então, é preciso também que o Tribunal de Contas da União também tenha agilidade, que os órgãos de fiscalização, de controle externo, também tenham agilidade na hora que detecta alguma irregularidade e mostre qual seja a solução.
É, exatamente, porque se tem um problema e se simplesmente ficar parado, não resolve, né? Agora, deputado, quanto a projeto executivo, o senhor mencionou um ponto importante, porque nós temos muitas obras que não são realizadas no país por conta de projeto executivo. Às vezes até existe um recurso, o recurso está pronto, mas sem projeto executivo não tem liberação de verba. E muitos municípios brasileiros, uma queixa dos prefeitos, né, constantemente é isso, é que não tem verba para fazer projeto executivo. E aí, uma das questões colocadas, né, que o senhor coloca bem, que é o projeto executivo mal feito, que às vezes resulta em paralisação de obra também. Existe alguma diretriz, algum tipo de política pública que possa orientar os municípios nesse sentido, para poder a gente ter aí projetos executivos mais bem estruturados, principalmente nos municípios menores que têm uma escassez de recursos maior para poder fazer esse tipo de contratação? Como é que o senhor avalia? Que solução pode ser dada para essas prefeituras?
Olha bem, o governo federal, ele nos últimos anos começou até a apresentar algumas alternativas. Primeiro, que as obras, principalmente na área de edificação, sejam feitas baseado no projeto que o governo federal detém. Escolas, unidades de saúde, UPAs, e a necessidade, a garantia de que a emenda parlamentar seja pelo valor total da execução dessa obra, que esse também era um grande problema no passado. Às vezes o parlamentar botava 300 mil para executar uma obra de 1 milhão, a prefeitura iniciava a obra, não tinha mais recurso e paralisava ali o que foi feito anteriormente. Então, assim, o que precisamos, na verdade, já que temos muitas prefeituras, o Brasil tem 5.600 municípios e uma grande parte deles não tem a mínima estrutura de fazer projetos, é que, ao liberar o recurso do governo federal, o governo federal possa oferecer o projeto executivo daquela obra, principalmente na área de edificação, para que a prefeitura possa executar. O Estado não, que o Estado sempre tem uma estrutura melhor de projetos, de captação de recursos. Então, assim, a sugestão nossa é que se aprofunde, de fato, projetos importantes. Um CMEI, uma creche. Hoje o governo federal tem 3 modelos de creche, né? Então, os valores que o parlamentar tem que destinar, tem que ser no valor total daquela unidade que está escolhendo. E orienta para que os governos municipais façam de acordo com o projeto executivo. Lógico que isso tem uma série de dependência. O relevo do terreno, né, tudo isso acaba influenciando também. Mas a gente não vê uma outra alternativa que não seja essa, ou que os governos estaduais disponibilizem de uma estrutura para poder preparar projetos executivos para determinados municípios que, infelizmente, hoje não têm a mínima condição de executá-los.
Quer dizer, a questão dessas paralisações, elas não só trazem um problema para os cofres públicos, como a população que fica à espera, né, deputado, de uma determinada obra que... Olha, essas obras do PAC, por exemplo, muitas delas têm a ver com saneamento, tem a ver com a questão de construção de unidades básicas de saúde, de creche, da área de energia. Quer dizer, várias dessas questões mexem com o dia a dia da população e são importantes para a população, né? É, no, o trabalho da subcomissão vai, então, na sua avaliação, ser apurar essas questões todas e aí buscar, então, trazer, apontar soluções para que essas paralisações diminuem, para que as que estão paralisadas voltem a ter andamento, né?
Exatamente. A proposta nossa é exatamente essa, até porque essa subcomissão ela tem prazo para iniciar e para terminar. Uma subcomissão, o prazo dela, por ser especial, é de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias. Então, o prazo dessa subcomissão são exatamente 180 dias. Então, nós precisamos buscar um mecanismo de sugestões para que possamos contribuir, seja com o governo federal, seja com o próprio Tribunal de Contas da União, e também ouvir um pouco o Supremo Tribunal Federal naquilo que ele enxerga que poderia ser modificado na legislação para que a gente possa agilizar essas obras. Você falou muito bem, são obras que a população fica na expectativa. Às vezes está o cidadão esperando um CMEI para poder matricular o seu filho, e de repente, quando o CMEI ficar pronto, seu filho já saiu do período do CMEI e já tem que entrar na escola
regular.
Ensino fundamental. É. Né? Então, assim, é importante. UPAs, por exemplo, tem várias paralisadas, unidades de saúde, várias paralisadas no país. Então, é preciso realmente que a gente faça essa ação. E outra coisa importante, quando são obras estruturantes, como rodovias, que aí a grande maioria são executadas pelo próprio DENIT, pelo próprio governo federal, a sugestão nossa também, já que foi aprovada as emendas impositivas de bancada, que as bancadas priorizem nas suas emendas impositivas recursos para exatamente executar essas obras que foram elencadas como prioritárias por parte do governo federal na área de infraestrutura.
Inclusive, parte dessas obras são herança da Copa de 2014, que devia ter sido concluída lá para a Copa de 2014, para a Olimpíada do Rio. Os senhores estão também atentos a esses resíduos, a essas obras que foram prometidas e não realizadas nesse período, deputado?
Olha bem, nós estamos atentos a todos, tanto que o Tribunal de Contas da União já nos encaminhou um relatório. Isso representa, são 34 mil obras hoje do governo federal pelo país afora. E 37% dessas obras hoje estão paralisadas ou inacabadas. Então, nós estamos levantando obra por obra, estado por estado, município por município, para que a gente possa realmente priorizar as nossas ações aqui na comissão.
E olha que o prejuízo é calculado aí de 144 bilhões de reais, só das obras do PAC, 127 bilhões de reais, e se a gente pensar que a gente não está tratando, por exemplo, de deterioração de material, que aí fica quase incalculável, né? Se a gente pensar, por exemplo, em obras que ficam inacabadas e materiais de construção que se deterioram, como os metais, por exemplo, que aí o prejuízo pode ser passar muito disso aí, né?
Ah, exatamente. Tanto que...
E nós estamos querendo economizar um trilhão com a reforma da Previdência,
despertando
144 bilhões com...
144 bilhões já foram investidos.
Já foram investidos, né?
Quer dizer, e uma grande fora parte desse recurso vai ter que ser revisto o valor, porque... teve correção nesse período, como você disse também, muitas obras foram deterioradas, terão que ser refeitas. E lembrando que o país está colocando que a reforma da Previdência vai ser a solução da retomada do crescimento desse país, que eu creio que é um equívoco, né? Eu acho que as ações são muito mais amplas e nós estamos focados exatamente, infelizmente, no regime geral da Previdência Social. E o que é mais grave, voltando à questão da reforma da Previdência, é que aonde eles querem economizar, a grande maioria, 85%, é em cima do regime geral da Previdência Social, aonde a maioria dos trabalhadores recebe menos que um salário mínimo e meio. Né? Então, assim, é uma preocupação muito grande. Vejo o governo estar preocupado nesse momento em discutir. Pô, o Brasil hoje tem a sexta energia mais cara do mundo. E nós temos mecanismos aqui de produzir energias renováveis das mais diversas. Então, ao invés de estar preocupado em reduzir custo de energia, investir em infraestrutura como ferrovia, rodovia, porto, para poder aumentar a competitividade das indústrias, estão querendo realmente tirar os encargos dos empresários para que possa ter um funcionário com custo menor e de forma a melhorar a competição, que é um grande equívoco.
E tapar esses ralos, né, por onde o recurso escapa, um deles é essa questão das obras que ficam paralisadas, que acabam consumindo recursos públicos e desperdiçando dinheiro público, sendo que, por mais que você economize e você traga recursos novos, se você tem um ralo que por onde ele sai e não volta, quer dizer, fica difícil você administrar o recurso público dessa forma. Né?
É verdade. É esse é um grande problema. Inclusive, lembrando, quando você falou sobre o seguro, eu acho que ele é um grande avanço, porque a empresa, a seguradora, vai ser também uma fiscalizadora da execução da obra.
Exatamente.
E ela não vai querer segurar uma empresa que não tem um histórico positivo na execução de obras no país.
Uhum, perfeito. Deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, ele que preside, portanto, essa subcomissão que a comissão que está sendo criada, né, dentro daqui da Câmara dos Deputados, para analisar exatamente a questão aí dessas obras inacabadas no país. Enfim, trazer uma resposta, trazer, buscar, investigar, avaliar essa questão aí das obras inacabadas nesse país, né, que precisam realmente ser devidamente fiscalizadas, e a gente precisa ter solução para essas questões. Deputado Sérgio Vidigal, quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente, né? É importantíssimo esse debate que a Comissão de Viação e Transporte está promovendo, e com essa subcomissão a gente tem a expectativa de que de fato a gente tenha aí respostas e, sobretudo, apontando soluções para que esse tipo de problema não aconteça mais, ou pelo menos que a gente possa minimizar isso aí. Obrigado aqui pela participação, um ótimo dia para o senhor, obrigado pela presença aqui no programa.
Eu que agradeço e também me coloco à disposição para mais informações. Muito obrigado.